um oferecimento da Aliança, o melhor seguro para você, para o Edgar, para mim, para toda a galera da Just TV. Eu chamo meu grande amigo Edgar Melo Filho.
Que coisa, hein?
Tudo bem, Júnior? Tudo bem?
Foi feriado.
Fui bem. Não sofri nenhuma punição.
É, graças a Deus. Então sobrou você, você foi o único.
Eu acho que fui o único.
Que coisa.
Não foi punido.
Eu, para evitar essas coisas, fui passar feriado em Zamboanga.
Você foi para Zamboanga, né?
Fui para Zamboanga.
E que, como é que estava lá? Como é que estava o tempo?
O tempo estava agradável, muito gostoso, né? Na realidade, nós íamos com o Falcon, mas o Falcon ia estourar entre ele voltar, ia passar a carga horária da revisão. Então fomos de Gulfstream. Até porque uma parada menos, né?
É lógico.
Ele vai um pouquinho mais alto. Mach 80, tá bom? E uma parada só.
Uma então, só, né?
É. Mas o feriado foi agradável, assistimos a Fórmula 1 via satélite. E, ô louco, hein? Ave Maria. Se tivesse Bola de Cristal, que é o programa da semana passada, acho que tinha dado na cabeça, viu?
Tinha.
É, porque os caras se vingaram, né?
Acho que sim, né,
Diego? Minha vingança será maligna.
Será maligna, né?
Agora, bem movimentado o final de semana. Eu gostei do Grande Prêmio, gostei. É. Algumas coisas a gente não concorda, mas aí é uma questão de princípio.
Lógico, né? Lógico.
E outra também, de linha de raciocínio. E até em cima disso, eu queria até conversar umas coisas com você e com os amigos. Não, eu não sou dono da verdade, nunca fui nem tenho pretensão. Acredito em algumas coisas, outras com o tempo, pela convivência, você acaba percebendo como é que é o adversário, né? Então, tenha os inimigos, os amigos sempre perto. E os inimigos mais perto
ainda
para saber de onde vem o chumbo. Então, você aprende. Então, assim, nada me surpreendeu. Inclusive a performance do Felipe. Mas eu te explico por quê.
Começando pela largada.
Então,
né?
Por quê? O Edgar tá louco? Não. Porque eu me acostumei a ver o Felipe fazer isso ao longo. Foi por isso que ele foi convidado para ir para a Ferrari.
Sim, sim.
Não foi
tá lá, sei lá quantos anos.
Longos cabelos. Então.
6 anos.
Entrou numa fase ruim, por uma série de motivos que a gente desconhece. A gente fica, claro, cada um tem suas elucubrações, etc. Mas entrou numa fase difícil. Como o Button e outros entraram, o Button saiu mais depressa. Enfim. E outros também tiveram suas fases difíceis, o Felipe teve, mas o que o Felipe fez, eu estou acostumado com o Felipe não, assim.
Peraí, protesto.
Né?
Mais depressa não, então, o Button saiu, só na corrida anterior só.
Então.
Né? Uma corrida isso, antes, talvez.
Tá bom.
Mas se bem que a corrida anterior, o Felipe também foi bem.
Não, então, também foi. Então, o que se sempre cobrou do Felipe, nada mais é do que ele voltar a ser isso que ele foi ontem. Então, tenho minhas dúvidas, não sei se... E também fiquei com essa dúvida, se não tivesse esse posicionamento no campeonato. Se o Alonso passaria, até porque pelos tempos que me eram passados e que eu via no
Lifetime.
No Lifetime da Fórmula 1, ele gravava lá, o outro respondia aqui.
Não, naquele momento ele não ia passar.
Então, depois quando começou a piorar estupidamente, aí ficou claro que o pneu acabou.
Mas entendeu? ele recebeu dois avisos para deixar passar.
Fora os que nós não ouvimos.
Fora que nós
ouvimos que o Alonso estava em quarto. Obrigado. O Felipe não sabia que o Alonso estava em quarto, até porque a placa não mostra essas coisas.
E depois, né? Que estava a 9 e 10.
Não, esse dele também não sabia. Mas enfim, tá bom, vamos perdoar tudo isso.
E depois de abrir o DRS.
Exatamente. Então, olha que interessante. Tudo isso já foi combinado lá na pré, como era o novo código.
Sim.
E essas coisas agora não vão mais para evitar cobrança. Então, o básico, vai o básico, feijãozinho com arroz. Mas eu acho que, tudo bem, o resumo da ópera é assim, esse campeonato da Ferrari ninguém tira.
Está parecendo, né? Porque não é possível, né, Edgar? Vamos falar uma coisa. Antes de a gente continuar nesse assunto... Só queria uma nota que é um pouco não muito boa. Ficou ruim pro Luizinho Razia.
Ah, não, nem fale.
Ficou
não,
bem
não,
ruim para ele o negócio.
E olha, que pena que ele se precipitou.
Ficou muito
que pena.
Ruim.
Se ele espera, mas não precisava tentar ali. Você vê que o Lemmer é tão vaca brava que não foi só com ele. Porque o Lemmer também vem do traçado dele. Sabe? E o Luiz calculou mal. Porque ele achou que já tinha livrado o carro. E o cara estava na trajetória dele por dentro. Aí bate mesmo. Sobrou para quem? Para quem estava por fora.
Clássico erro, né? O cara achou que já passou.
Exato. Clássico erro. Exatamente. Então, que foi a consideração, e aí fazendo um comparativo, lembrando bem isso, Júnior, você lembrou muito bem esse clássico erro, foi a avaliação que o Felipe fez, que o Grosjean não fez na Bélgica.
Falou tudo.
O Felipe, Luiz Hamilton, aí, ó... E o Jean, sai daí, bem! E o resto todo mundo já sabe. Então, Quem é? É outro, não sabe que o Luzemir não vai tirar o pé? Ainda mais nessa situação, querendo renovar.
O Edgar vai tirar o pé mesmo. O Edgar está falando da largada.
Da Bélgica.
Da Bélgica, comparando com a largada do Felipe Massa agora em Monza.
Exatamente.
Felipe Massa passou o Button e na freada ele pôs por fora do Hamilton.
Podia até tentar contornar.
Podia tentar contornar, mas ele sabia que o Hamilton ia esparramar para cima dele e não recolheu. Fez certinho.
Até pela experiência que ele já tiver.
Já tiver. Não, ele fez certinho.
Então você precisa conhecer o teu inimigo. É aí que a gente bate. Foi aí que eu acho que o Grosjean subestimou o Luiz Hamilton.
Foi.
Ele partiu que nem um meteoro para cima do Luiz Hamilton. Foi. Não se faz isso.
Não.
E outra, ele estava vendo o Luiz Hamilton ali, porque já estava no campo de visão dele. Então, Júnior, quer dizer, o Luizinho calculou mal e você viu que logo depois foi o Felipe Nasser. Com o mesmo Lambert.
Com ele.
Agora...
Isso na primeira corrida, você está falando?
Isso, na primeira corrida.
Na segunda ganhou o italiano.
Então, pronto. Agora ele tem que ir para Singapura via Santiago de Compostela. Ele vai, Santiago, faz os 800 a pé. Não, deixa por 500 a pé, pega o avião e vai para Singapura. Porque isso. Se o italiano é inteligente, o que faz? Mete o casco, já ou classifica do lado dele, ou um milésimo atrás, ou se não, larga na frente e já larga aqui, ó.
É.
Largaram, opa, só engata.
Isso.
E vai atrás. É. Se o Luiz Travoy entra também, entendeu? E continua. Já ganhou o campeonato.
Se o Brasil resolver tomar um café, ele vai junto.
Vejam pra mim, por gentileza. Também pra mim. Eu tá, também vou engata a primeira, sai. Por quê? Porque o Luiz tem 25 pontos, Júnior.
Não é
fácil.
Não, ficou difícil.
E o cara tem um carro bom, o cara não é bobo, o cara tá disputando
lógico,
a liderança desde o começo. Então o cara agora vai correr de suspensório.
Vai.
Que pena pro Luizinho. Que foi pena. Um belo campeonato. Foi uma pena, mas é na hora, sabe? É aquele nervosismo da decisão. Ele podia ter decidido ontem a favor dele. Não deu certo. Infelizmente as coisas saíram erradas. E aí largando lá atrás, quando você pega aquele bando na frente, é difícil.
É difícil.
É complicado. Eu lamento. Tanto é que eu assisti a corrida, até o Luizinho bater. Depois, sabe, falei, não, eu já tinha que sair também. Paciência, agora não. Você perde até a motivação.
Não, perde.
Por uma atitude. É. Você vê, ele não comentou. Por quê? Porque foi, realmente, ele se enganou na hora de virar o volante.
Foi.
E o Lâmer estava na dele. Não. Isso também você não tem muito o que fazer, porque você também está na corrida.
Tá? Não, e o azar é outro ganhar a corrida.
E é quando você está por dentro. Então, a sua situação por dentro é a mais cômoda do mundo.
Sim.
Ah, quer? Então vem. Bem, olha lá quem sobrou.
É.
Puxa vida, hein? Que chato. Mano, puxa vida, hein? Que chato. Você está por dentro. Ele vai bater em você, ele vai virar.
Lógico.
Mas isso é uma lógica. Mas,
foi uma pena.
Como eu disse, aqui a 15 mil quilômetros de distância é muito mais
confortável. Sim, não tem dúvida.
Levantei de seguir a televisão, foi bom.
Não dá pra ficar julgando.
Não tem. A gente lamenta. Mas enfim.
Vamos, já que a gente tava falando da largada, vamos mostrar a largada aqui da Fórmula 1.
Que beleza, em tela cheia.
Tá vendo? Tela cheia.
Ai, que beleza.
Vamos ver a largada. Vai acender os faróis, até já apagou lá. E o Felipe Massa largando bem aqui, ó. Ele aqui, ó.
Já livrou o Button.
Já livrou.
Olha como ele enfia do lado lá, Júnior. Olha lá, quer ver? Já vê. Olha que estilingada.
É.
Parecia até o Kessler, né? Aí é que ele foi esperto.
Muito esperto.
Olha lá,
muito
viu? Se o Grosjean faz isso, ia ser uma maravilha aquele
ganho. Não, e ó, ele se defendeu bem agora do Button, porque o Button vem pra passar. Inclusive o narrador fala, Button vai passar. E não passa.
Não passa, né? Ele não é assim também.
Porque ele deu o lado deu o lado de fora
e
pro Button.
Ficou ele bonito, olha lá. Você quer ir, vai por fora. Você e o Button também de bobo não é nada. Já
deu espaço, deu espaço. Atenção, pessoal, vamos rever isso aqui. Olha como o Felipe Massa, o Button tá do lado dele. Tá dando espaço, olha lá. Tem pista pro Button.
Tem.
Né?
Tá vendo? Essa é a manobra.
Tem pista pro Button ali.
Ó. E aí ele fica do lado, mas quem vai ficar por dentro? O Felipe.
Ó, como tem pista, bastante pista pro Button, tá vendo?
Se o Button vem agora, bate.
Bate. E ou se o Felipe Massa, joga ele pra fora, isso, né?
Também.
Como vai acontecer depois e não vai acontecer nada com
nada, não vai acontecer nada, entendeu? Olha lá, ele dá uma levantadinha e se emburaca atrás e vai.
E aí o Lewis Hamilton já ganhou a corrida.
Já tratando da vida.
Já ganhou a corrida.
Até aí, porque o Massa também começa a ficar preocupado com o Button, que era de perceber que a McLaren era melhor do que a Ferrari, e com isso, esses milésimos acabam fazendo diferença e favorece para o Lewis Hamilton, que não tem preocupação com nada, em caprichar e embora.
Sim, isso entendeu? Mesmo. Isso mesmo. Bom, então, foi isso. Não tem muito o que falar sobre isso, né? A largada foi muito boa a largada do...
Foi, largou muito bem.
Do...
E outra coisa, sabe o que eu ia do Felipe? Sabe o que eu ia conversar com você, Júnior? Atrevido, Brunão, hein, moça? Você não achou?
Eu achei.
Atrevido, gostei.
Eu achei.
Foi pro pau com todo mundo. Foi. Por isso que eu estranhei os seus comissários, zíper com o de resta, porque ele é da Mercedes. Se puniram o Vettel, eu tinha que ter punido o de resta. Porque um foi a 300 e cacetada e o outro foi a 190. É igual.
Com uma diferença fundamental aí, hein?
É.
Com uma diferença fundamental que é. O Bruno Senna já estava completamente ao lado.
Não, não viu um Fórmula 1. Vamos colocar um trator, uma D9. Quem sabe você vê uma D9.
Completamente ao lado, quando o Paul de Resta dá-lhe um toque para fora. É absurdo isso.
E aí, essa vale.
Essa vale. Né? Essa vale. Não tem...
Agora, Júnior, será que a do Vettel não foi assim para compensar? Olha, para vocês não dizerem que só punimos os digamos... Os espiroquetas, vamos dar no Vettel. Pode ser.
Eles puniram o Vettel também na Alemanha, né?
É, mas agora ficou muito efervescente. O Bernie fez uma jogada de mestre, como nós falamos, tirando o holofote da pancadaria. Mas sempre fica aquele respingo, entendeu? Oh, puniram o coitadinho do Pastor, coitadinho do Grosjean. Fica aquela coisa de coitadinho, né?
Fica.
Então, de repente, não, agora damos uma... Pô, colocamos ordem na casa, vamos pegar um leão bravo. E o único que deu sopa ali foi o que também tirou de resta ali, puniu de resta, mas a lei é a mesma, ou não?
Tem que ser, né? Teria que ser.
Esperava, eu gostaria que fosse.
Edgar, você sabe que teve um forista que escreveu um negócio lá no fórum que eu achei muito. Eu li e falei, nossa, acho que é isso mesmo. Falou assim, ó, cuidado, porque senão Ferrari e Alonso vão sentar na cabeça de todo mundo.
Mas é verdade.
Até o final do campeonato, né? Como estão sentando na cabeça da Red Bull desde o começo do campeonato.
Isso, exatamente.
Né? Que tudo que a Red Bull faz é proibido.
É, não pode.
Tudo não pode.
Não, e assim, é proibido até o próximo GP.
É.
Aí tirou, mas não estava fora. Estava, mas não vai perder os pontos. Não pode é no próximo. É. Aí já tira, já bagunça o coreto. O que foram em cima da Red Bull esse ano foi piada. Eu nunca vi.
Aí o Vettel foi punido lá na Alemanha. Agora ele foi punido de novo por uma coisa que foi feita com ele no mesmo lugar, exatamente.
Exatamente.
O ano passado.
Isso. Que...
Vamos ver agora um pouquinho. Vamos ver o próximo lance da corrida.
Vamos.
Que a gente separou aqui. É a ultrapassagem do Button no Felipe.
Aham.
Pega o vácuo ali estão abertos
na curva grande, olha lá. Já vem de não só de DRS, como já vem de Kers também, olha lá.
Dessa vez conseguiu passar.
Tá certo.
E foi, e o Felipe também não perdeu tempo com isso. Porque se ele começa a brigar muito com
o Vettel, encosta.
O Vettel encosta.
Opa!
Então,
aí você fica com duas sarnas.
Isso. E a McLaren era mais rápida, não tem jeito.
Nossa, não tem como.
Entendeu? Tanto é que
O
Hamilton abriu um monte depois, né? Aí nós vamos ter um lance aqui, muito interessante também, Edgar, que é dentro do box, que é a passagem do... Olha lá, parou o...
Vettel.
O Vettel.
Isso.
Né? Saiu o Vettel e tá saindo...
O Alonso.
Quase... É.
Mas aí respeitaram suas faixas, olha lá.
Respeitaram suas faixas. Mas foi quase, hein?
E nesse momento, na cabeça do espanhol, voy a dar el troco del año pasado.
Sim.
Voy a dar el troco del año pasado. Pero que no me olvidé, muchacho.
Foi.
Que você não esquece.
Não esquece.
Você não esquece.
Não esquece.
Tomar por fora na curva grande. É. Agora, ele já estava, agora vou dar o troco.
É.
Só que ele errou o time. E o Vettel deu espaço para ele. Não deu na cabeça dos comissários, mas se você olhar no vídeo, você vai ver que o Vettel deu espaço para ele. E o Vettel não tinha obrigação de dar, e eu vou te mostrar por quê. Eu trouxe até um livrinho aqui de 1958 para explicar por que ele não tinha obrigação de dar. Esse livrinho é de 1958.
Fala um pouquinho desse
escrito
livrinho.
Escrito por Dr. Engenheiro Piero Taruffi. Técnica e prática della guida automobilística da Corsa. 1958. Quando eu comecei a dar aula na escola do Pedro Vida Lamar, não só aqui como em Porto Alegre também.
Bonito, hein?
Esse livro saiu em 1958. Dr. Taruffi, que esteve aqui no Brasil.
Olha o livro, pessoal, que bonito.
Dr. Taruffi esteve aqui no Brasil há 4 horas. Veio a convite da 4 Rodas. Grande saudade, Expedito Almarassi. Explica em detalhes o que nessa época, o que precisava se fazer para você tentar se tornar um piloto.
Tá.
tech, roupa, todos os detalhes mais importantes, e principalmente uma coisa que eu teria 50 mil curvas para mostrar para vocês, mas eu só separei uma que já estava no livro dele, naquela época, olha lá. Você sabe o que é isso aqui?
Essa é a curva grande de Monza.
Dá uma olhada no raio de curva lógico, o que tem que fazer, não importa se você está a 300 ou a 250.
Bom, vamos ver então, pessoal, certo? Se vocês conseguem ver.
Olha
que
lá.
O cara vem aqui por
aberto,
fora, vem aberto,
vai para dentro,
vai pra, começa a fechar, e sai lá fora.
Ah, porque a chamada tomada, tangente e saída. Isso é do tempo, isso Nabucodonosor, que era Sputter de Ben-Hur, já avisou para ele lá na corrida do Coliseu. Ô meu, faz tomada com os cavalos, porque a charrete não vai virar.
É isso aí.
Tá certo?
É isso aí.
Então, isso aqui, isso é o quando você vai fazer uma escolinha, qualquer amigo que já for fazer uma escola de pilotagem, isso é básico. Se primeiro você vai aprender com a de 90 graus. Vem aberto, passa por dentro, sai aberto. A de 90 graus. Depois a de 60. Depois os pontos de tangente variável, dependendo do raio da curva, se você tem que entrar mais aberto, fechar um pouquinho, como na antiga curva do sol. Depois, no meio dela, abre de novo, porque a perna final fecha um pouquinho. Então, isso aqui, em 1958, o livro já explicava que pela... Isso aqui só tem engenharia, que é tudo, você está vendo, é cheio de cálculo aqui.
Sim, sim.
Raio, força centrífuga, centrípeta, tudo mais.
Está tudo aí.
Não, inclusive tem a ação da força centrífuga sobre os pneus.
Está explicando por que que tem que fazer a curva assim.
Então, exatamente. E o Vettel, se você olhar num ponto, na comparação do vídeo que você pôs no nosso auto racing, que tem a do ano passado e a desse, você vê perfeitamente, se você parar em 0,5 segundos, e segundo a segundo, aí para em 0,5, clica, 0,6, para, clica, 0,7, para, clica, você vai ver que, quando eles já estão dentro da curva, o ano passado, dentro, iniciando, já começando a fazer a curva, o ano passado, o Vettel já estava do lado do Alonso. E esse ano o Alonso está atrás.
Atrás, então, olha.
Aí tem uma sombra de árvore, que é a mesma árvore do ano passado, e a mesma sombra está lá. Você vai ver nos dois vídeos a sombra. Quer ver?
Isso,
põe lá.
Isso.
Vamos ver se você consegue parar aí.
Vamos ver aqui, ó. Vai mostrar aqui primeiro que já foi. Engraçado, né?
Ué, volta, quanto eu falo?
Tinha que ser...
Não, aí ele saindo do box, aí depois.
Sim, mas
aí Luiz Hamilton saindo, quando é? Que,
mas
que
esse vídeo
que tá?
Aqui, ó, esse vídeo aqui devia ser de...
Vamos ver.
Ah, não, essa troca de pneu.
Luiz Hamilton, depois...
2,7 segundos.
2,7. Já fizeram em 2,3, não, já fizeram em 2,3.
Não era 3,2?
2,3.
Ah.
Foi quando aquele que era da Williams ano passado, que saiu, o Sam Michael, falou que não, estamos perto de conseguir isso em 2 segundos.
Ah.
Porque de 3 décimos para 2 é um bico, tá certo? Não, fizeram em 2,3.
Bom.
Não é recorde, não.
Nós estamos chegando agora no ponto onde vai acontecer o problema todo. Essa é a imagem que todo mundo viu na televisão.
Isso.
Depois nós vamos colocar outras imagens.
Isso.
Mas essa é a imagem que todo mundo viu na televisão. Né?
Aí ele vai começar a chegar.
Olha lá. Olha lá. Vai mostrar agora. Ó.
Olha lá. Olha o espaço que tem aqui.
Sim, sim.
Olha o espaço que tem, Júnior.
Sim, sim. Sim. Não tá. Olha lá.
Olha lá.
Meu ponto é o seguinte.
Eles já estão na curva.
Eles já estão, e o Alonso está atrás e ele já está indo para a esquerda.
Exatamente.
Aqui.
Porque ele vai tangenciar aqui e vai ter que abrir. Eles estão indo para dentro. Quando ele vem para dentro, o Alonso, por decisão dele, resolve ir para fora. Mas não está do lado dele. Aqui também ainda não está do lado.
Não tá.
Que a FIA agora inventou a tal história do bico na direção da roda traseira.
Contrariando
a lei da física. E olha aqui, cadê o Vettel aqui?
Cadê o Vettel?
Cadê o Vettel aqui para empurrar ele para fora?
Isso que eu ia perguntar.
Tá certo?
É isso que eu ia perguntar.
E olha, você quer ver na saída? Ele sai. Olha, deixa ele mais um pouquinho. Aí.
Ó
o espaço que o Vettel tá dando para ele.
Tem pista para ele continuar na pista.
É isso que eu não entendi.
Tem pista para ele continuar na pista.
Não.
Tá parado o vídeo.
Não
tem aqui, não. Ninguém fez nenhuma sacanagem.
Você vê que o pneu do Vettel está virada a roda, olha lá. Dá para você perceber que ele está virada, porque ele ainda. Ele poderia, e a tendência dele aqui seria, porque ele teve a prioridade, porque ele entrou primeiro na curva.
Sim.
Então a prioridade é sua. Ele poderia, saindo do ponto de tangente, ir lá fora. Ele ficou no meio. Você vai ver que depois, quando se adianta, ele sai pelo meio para não. O outro. Que podia até ficar igual ele o ano passado com as duas de fora, quis pôr as quatro. E depois vem dizer que arruinou a suspensão? Para, conta para outro.
Pode parar.
Não arruina menos do que ficar tá pegando aquela zebra.
Nós vamos agora, vamos ver outro vídeo. Nós vamos ver outro vídeo agora, que nós temos aqui no Auto Race.
Não, esse vídeo do Auto Race para mim foi demais.
Que
foi um internauta que mandou, né?
Que é a comparação do que aconteceu o ano passado isso. com esse ano aqui, né? Então vamos clicar aqui.
Isso, para ele abrir.
Pra ele abrir aqui, está no YouTube o vídeo, evidentemente.
Uhum.
Né? Então vamos lá. Aqui o ano passado e aqui esse ano.
Você vê que eu não entendi.
Não, mas
também não entendi.
Ninguém vai entender, não é mas... você. Isso aqui ninguém vai entender. Vamos parar o
vídeo.
Volta
com 0,5 e para. Para com 0,5. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Solta. Mais. Não, aí já está com 14. Aí. Repare, esta sombra da árvore é a mesma desta árvore.
Sim.
A árvore está lá, ninguém mexeu na árvore, então olha, a sombra está aqui. Sim. Olha onde o Alonso está, nesta posição, e transporta para cá. Olha onde o Vettel estava, no mesmo lugar. Com essa câmera está um pouquinho mais longe.
O Vettel já está do lado, o Alonso está atrás.
Mas pronto, então a prioridade é...
De quem está na frente.
De quem está na frente. Aí, Piero Taruffi... No tempo de Ben-Hur, mostra que você tem que fazer um traçado. Não! Os caras penalizam porque dizem que ele jogou o Spa-Alfa, mas o Spa-Alfa foi porque quis, queria dar o troco, estava com ódio desde que tomou do ano passado. Ninguém tá, o espanhol é o melhor piloto do mundo, é o cara do ano, vai ser campeão do mundo. Ninguém hoje guia como espanhol, ninguém, tá bom? Assim, agradou, satisfez? Mas foi burro, porque se fica atrás e sai por fora e freia na frente, vai embora e não precisava destruir a suspensão como destruíram Jesus Cristo.
Eu tenho uma teoria,
sabe, Júnior?
Eu tenho uma teoria que você talvez vai pensar que eu tô louco.
Não,
eu acho.
Eu só queria entender.
Que o Alonso até fez de propósito.
Mas claro.
Fez de propósito.
Alonso é bobo. Não isso. Pode achar que o Alonso é bobo. É que nem ele não sabia que o Nelsinho... Ele não sabia.
É.
Ai, coitado. Puxa
vida. Eu acho que o Alonso fez de propósito.
Pobrecito. Você quebrou... Você rompeu o coche. Pobrecito. Pero... Flávio é um... Flávio 643. No... Que passou com o Nelsito? Se rompeu. Não, se rompeu. Achei um trompo. Ele não sabia, coitado. Tá.
Vamos então, continuar o vídeo aqui para o pessoal ver?
Não, então, você vê que pega essa sombra como referência. Olha, eles, será que eles estão na curva ou não?
Ué.
Olha onde o Alonso está, viu? A prioridade é do alemão, Jesus Cristo.
Nossa.
Eu estou muito a caráter, Júnior, para falar isso, que quando o alemão foi encher o saco do Kartekia, eu me enrosquei, porque não é justo, o Kartekia está na corrida.
Sim.
E outro, o Kartekia entrou na curva na frente dele, não tem que ficar levantando a mão. Sim. E passar xingando o cara, falando. Sim. Cobras e lagartos.
Edgar, olha aqui de novo, vamos
então,
parei de novo.
Olha lá, pega isso aqui, essa sombra aqui, mesma sombra como referência.
Isso.
Olha onde vem um e olha onde está o outro aqui.
Isso.
Olha o que ficou de espaço para ele aqui, ó. Que não sei se tinha isso pro Vettel o ano passado. Agora, tudo isso eu falo para você. Você que vai ver o vídeo com calma em casa, tirar suas dúvidas. E, por favor, se você achar que o Vettel mereceu ser punido, não é pior dizer, pode ter punido nenhum dos dois, deixar para lá. Mas fazer média, não achei justo. Achei isso uma estupidez para mostrar força, para mostrar poder. E isso está errado. Também o cara quebrou, não vai mudar nada. Se como eu li hoje, se FIA, quer dizer, li hoje, Fernando International Assistance, eu li hoje em algum lugar, ninguém pode falar, a FIA já resolveu, está resolvido.
Sei lá, ou Ferrari International.
Ferrari, tanto faz. Porque se tem um acerto que o Luca ameaçou sair, tirar, eu não vou entrar nesse mérito, que não é. Eu gosto de Fórmula 1, gosto de assistir. Agora, não achei justo. O Fernando tinha que dar um troco. Foi dar. Tentou dar, só que saiu na hora errada. Foi lá fora? Não sei se precisava. Isso não, aqui me diga, mostra que não.
Então, Edgar, eu parei de novo aqui pelo seguinte. Então. Olha a sombra da árvore.
Isso.
E olha a sombra da árvore.
E olha onde ele já vem. Olha o que tinha de pista.
Olha o que tinha de pista.
Olha pela proporção do carro e encaixa aqui.
Isso. Então ele foi lá fora porque quis.
Então, segundo Anthony Davidson, Johnny Herbert, o próprio Emerson, os comissários têm 150 câmeras. Eu não preciso das 150. Para mim, pode jogar tudo no lixo. Para mim, isso aqui me satisfaz.
É.
Mas é o meu ponto de vista, eu não sou dono da verdade. A verdade é sua. Ponha-se você no lugar do Vettel. Ou então, põe-se você no lugar do Alonso. Se você, o que você achar mais justo, em função de uma manobra, de uma coisa que está clara. Em dúbio, pró-réu, não penaliza ninguém, Jesus
Lógico.
Mas enfim...
Como ano passado, não penalizaram.
Exatamente.
E nós não reclamamos, não pedimos punição, lembra?
Agora, não, exatamente, agora, eles falam, não, porque tem que dar um espaço para o piloto que está passando. Queijinho deu espaço para Lewis Hamilton naquela corrida que ele jogou o cara lá na avenida, que passa atrás do autódromo, passa uma avenida que é atrás do... Luiz Hamilton, o queijinho deu espaço?
Lógico que não.
Isso tanto ele eu... Alonso tirou o pé, você lembra?
E estava do lado já.
Já aqui, do lado.
Ele não estava atrás, estava do lado.
Penalizado o queijinho?
Não.
Não,
eu
só queria entender. Então, podemos seguir em frente.
Ah, é que aí vai vir o seguinte, Edgar. Depois daquilo, já vou até falar. Porque, bom, vão xingar a gente de qualquer jeito, mas deixa eu xingar.
Imagina.
Bom,
vou dormir mais cedo, vou dormir às 8h30.
Isso. É. Não, o que acontece é o seguinte. Parece que em Silverstone houve um comunicado que o piloto teria que deixar espaço para o outro para caber um carro. Quando estiver do lado.
Isso.
Não atrás.
Isso que foi o que me parece que o vídeo mostrou.
Aí que tá. Eu acho que isso que é o crucial aí no negócio. Se o cara tá atrás, o da frente põe o carro na frente, o do lado, se ele quiser sair, ele vai sair fora da pista.
O problema dele, ele tem direito. Porque isso também é velho, é antigo, Júnior. Se você quer passar por fora, o problema é seu.
É seu.
Sempre foi assim.
É.
Por isso que eu nunca entendi essa coisa, essa discussão, que é antiga, de que quem chegou primeiro na curva tem prioridade. Tem prioridade, não adianta. E o Vettel, me parece, que chegou, tomou os vídeos, mostrou que ele chegou antes. Se ele quisesse fazer tomada, tangente, saída, ele faria, e o seu Alonso teria que esperar. Agora, achou que podia ir por fora? Só Deus sabe os interesses que ele tinha aí. Os comissários acreditam e ignoram.
Acredito.
Enfim.
Bom, vamos acabar o vídeo.
Por isso que eu fui buscar esse livro velhíssimo aqui, porque essa coisa de tomada... E o Vettel ainda quebrou o galho e ficou no meio. Tá certo que a Fórmula 1 permite isso hoje, mas... Não tem obrigação nenhuma, você tem direito à tomada, tangente, saída. Você chegou primeiro na curva, então a prioridade é sua. Ponha isso na sua cabeça.
É isso mesmo. Bom, vamos para o próximo lance aqui da corrida que a gente tinha... Que a gente tinha. Já colocamos a troca de pneu.
Isso,
né?
Isso.
Eu pensei que fosse recorde, viu?
Não, o recorde é 2.3. Mas os internautas têm isso, e se não for, eles corrigem, porque eles sabem disso 10 mil vezes mais do que eu. Eu nem me preocupo mais com essas coisas, porque eu sei que eles sabem, eu também já me acomodei.
Lógico. Eu ia colocar, a gente ia colocar o rádio aqui da Ferrari, os dois rádios da Ferrari pro.
Mas os que ninguém ouviu ou que todo mundo ouviu?
Não, o que todo mundo ouviu. Só para relembrar o pessoal. Mas nós deu um probleminha técnico aqui no áudio, nós estamos sem o áudio. Então não adianta colocar. É áudio o negócio.
É
então,
verdade.
Então não adianta.
É,
né?
Verdade.
Então nós vamos correr um pouquinho mais para frente, porque tem uma ultrapassagem bonita aqui, duas ultrapassagens bonitas do Pérez, que a gente só vai falar do Pérez.
Ah, sim, sim. Né?
O Pérez
já voltou, já foi pré-contratado pela Ferrari de novo, você soube? É. 6 horas da tarde de domingo já foi pré-contratado.
Aqui é o Jean Alesi,
fazer o quê?
Fazer,
né?
O quê, né?
Não tem o que fazer.
E agora nós vamos ver já o. Olha lá, aqui é o Pérez ultrapassando.
Mas sai a 200 km/h a mais.
Nossa, impressionante. Senhora. Olha esse tiringado.
Porque com mais pneu, ele estava, além de que ele estava com pneu médio, não estava duro, e os caras estavam com duro e já no final.
Já no final.
Aí passa onde querem. Passa era onde dois quer. Segundos mais rápido. Dois segundos.
Olha como o Alonso está longe. Ele busca o Alonso na mesma volta. Olha lá, quase.
Vai na mesma. Porque dois segundos é muita coisa, Júnior.
Aí passou e foi embora e.
Ele virava um 27, a canalhada virava um 30, um 29 alto.
Aí quebrando de novo o carro do Vettel.
Isso aí, Júnior, é engraçado. A gente não tem nem cacoete de imaginar como as coisas são feitas. Mas, pela repetitividade desse problema, nos remete a algumas categorias assim muito sensíveis, claro, não tanto como a Fórmula 1, imagina.
Sim.
Mas dá uma ideia de... Em termos de ganhar peso, usar uma bateria muito pequenininha. Quando você usa uma bateria muito pequenininha...
Alternador, né?
O alternador grande e velho fica com a sobrecarga toda nas costas da mula. Aí a mula trabalha dobrado e abre o bico. Já é a terceira vez que ele tem esse problema.
E é só na Red Bull, né?
É gozado. É só na Red Bull.
Só na Red Bull.
Será que a bateria é muito pequenininha e eles não querem mexer para não alterar? Porque às vezes, sei lá, um quilo a mais pode fazer de vai saber. Porque não tem outra explicação, os caras não resolveram até agora, Júnior. Eu não consigo entender isso.
Bom.
Se por favor, alguém que tiver uma dica, eu não consigo entender uma equipe como a Red Bull, três vezes tem o mesmo tipo de problema. Fora as que teve em treino, que ficou por isso mesmo, porque sexta-feira teve o mesmo problema.
Teve. Vamos para o comercial e depois a gente continua.
Para os comerciais.
Pessoal, até já. voltamos. Então vamos agora mostrar só o finalzinho aqui, o Hamilton recebendo a bandeirada. Olha lá, ganhando a corrida,
o Serginho montando em cima dele.
Em cima dele.
Nossa senhora, pessoal montando.
Pessoal comemorando um pouco. Depois teve um. Olha, impressionante se acontece em outro lugar, né, Edgar?
Nossa.
Só na Itália que pode invadir a pista desse jeito.
Era lá em Imola, lembra?
Imola também podia.
Não tem jeito.
E esse pódio eu acho muito bonito. O jeito que eles fizeram, né? Uma ponte em cima, assim, da. Achei bem bonito. E o Serginho agora é o homem da vez, né?
Ah, sim. Isso é natural. Não, já era esperado, né?
É o homem da vez.
Já era esperado.
Mas disse ele. Disse ele. Que ele acha que esse segundo lugar não vai influenciar em nada a decisão da Ferrari. Ele mesmo disse isso.
Mas, Júnior, veja bem, se você analisar friamente o resultado de um piloto bom como ele, embora novo, ele é um piloto bom, ele é um piloto rápido, é novo, mas ele é rápido. Sim. Você nunca vai poder tirar
dele.
Os caras da Fórmula 1 consideram que ele tinha carros com um pneu 2 segundos mais rápido que a média. E os outros pilotos são rápidos, mas não são mágicos.
Sim.
Quando acaba o pneu, você vê que nem Lewis Hamilton via mais no tempo, nem Alonso via mais no tempo, nem Button via mais no tempo antes de quebrar. Não vem. Quando acaba o pneu, você não vem no tempo.
Quando acaba o pneu, acaba o pneu.
Então, aí não tem o que fazer. Então, as equipes consideram isso. Claro que... Mas só não misturar. O Serginho é um grande piloto, é um dos nomes a ser considerado daqui para frente.
Sim.
Vai ganhar o que precisa, por isso que eu continuo achando que para ele seria maravilhoso mais um ano de Sauber. Eu acho. Agora, o que favoreceu ontem, como das outras vezes, é que a Sauber tem que tirar o boné para a tática da Sauber. Deu um banho em todo mundo.
Deu.
Porque o carro deles era bom com o pneu duro, eles mandaram o moleque se vira para andar o tempo que der e no final metemos o macio. Ele lavou quase que todo. Se tem mais 10 voltas, ele encosta no Lewis Hamilton.
Você vê que o Kobayashi foi ao contrário.
É, e
foi
sentou.
Na tática dos outros.
Sentou.
Porque ele foi pro Q3, né?
Claro.
E sentou.
Claro,
então, sentou. O Serginho pôde fazer isso porque não foi pro Q3.
Exatamente.
Porque quem vai pro Q3 tem que largar com o pneu que classificou.
E já está provado que se você larga em 11º, até 12º, você tem chance. Está aí os resultados.
Tá aí.
Você tem chance de chegar na jogada.
Aí.
Então, eu achei muito, muito, muito interessante. Pra, em termos de contrato, tomara que o Ron Dennis ceda um pouquinho, porque o Ron Dennis engrossa. Vamos ver se o Lewis Hamilton agora provavelmente vai querer usar isso a favor dele,
vai,
mas vamos ver.
Vai.
Porque o Ayrton também endureceu e o Ron Dennis endureceu. E tivemos uma época dura de braço de ferro pesado.
Que era 1 milhão por corrida.
E olhe lá, hein? É. Assim mesmo que era ele. E quando um outro piloto normalmente ganhava 800 mil. Por temporada. Por temporada.
Pouquinha diferença.
É claro que, tá bom, nós temos muitos amigos novos que talvez não lembrem, mas os mais antigos, os contemporâneos, lembram dessa fase, então ninguém está contando nenhuma novidade aqui. É que normalmente o Ron Dennis costuma engrossar e a parada é difícil. Por isso que o Lewis Hamilton também está barganhando. O braço de ferro ali é pesado porque o jogo é muito duro, entendeu? E tem interferência do Bernie no meio também. Não pense que ele não interfere.
Eu acho que sim.
Ele interfere porque ele interfere em tudo. Então ele está tentando ajeitar. Só que o Bernie já analisa o que é bom para a categoria.
Isso.
Ele vê num todo. Então se ele achar que é interessante o Lewis Hamilton continuar na McLaren, perfeito. Se ele achar que tem que ir para a Mercedes mesmo com o carro ruim, vai ser difícil para tirar isso da cabeça do homem, viu? Você viu como ele é liso nas respostas dele?
Não tem.
Você viu que a Mariana falou com ele na largada? Você viu o cara curto e grosso e objetivo?
Que sensação do Emerson, gostaria que ele estivesse aqui, hein?
Sabonetaço. Você viu que bagrão e sabão? Escapa. Rápido. Escapa. Você não consegue segurar o bagrão. Mas esse é grande abraço. Ele sai por aqui. Não tem jeito.
É isso mesmo.
Mas ele sempre foi assim. Então.
Sua resposta evasiva.
Não
tem sim nem não. Ele não sabe nem o que é isso.
Você fica no ar. Mas o que será que ele quis dizer? Ele está fazendo muita falta aqui? Como? Né? Porque falta, claro que todo mundo sente falta. Mas não é um piloto com um coitado.
Sim.
Se bem que eu achei que o Galvão judiou dele. Mas enfim, botou ele numa sinuca de...
Isso porque ele vai ser comissário de Estados Unidos.
Ai, não me faça isso.
Mas ele não respondeu também. Ele também foi liso, hein?
Mas a Lisa tá de sacanagem comigo. Que ali tem 200 mil anos. Ali é o glorioso... Isso é debaixo da muralha da China. Opa, só. Não, veja bem, Galvão. Na realidade. Opa! E, E olhando para quem estava atrás e fazendo assim, sabe, mifo, né? Pô, os comissários de Sidney, o Charles Whiting, no meu não, tirou da reta só, que sim, não, mas não está impossível.
Está
impossível. Eu me lembro que, não sei, eu, às vezes tem uma amnésia, meu querido amigo Galvão Bueno, me corrijam os amigos de casa, você Júnior, que tem memória melhor. No episódio Rubens Schumacher, fiz um escândalo, esculhambou a Ferrari, inimaginável, botou a Ferrari abaixo de zero, uma pouca vergonha, falta de esportivo, acabou com o Moder, acabou com o Enzo, acabou com todo mundo, acabou com a equipe, tá certo? No episódio Felipe, Fernando is more fast than with you, avacalhou com a Ferrari. Isso é falta de tudo, isso é um absurdo. Ontem era natural. Então, ou seja, subentendo que ele permitiu que o Massa levantasse o pé para o Alonso passar. Porque se ele não permite... Ou será que eu exagerei? Não, exagerei.
Bom, deixa quieto. Eu só acho o seguinte, Edgar.
Deixa quieto.
Se o Massa fosse de outra equipe...
Eu tô muito velho, Júnior.
Não, você não está velho,
não. Não, se fosse de outra equipe, ele não ia deixar o Alonso passar, não, você está louco. Não, não. Até porque o Alonso baixava, ele baixava. Você viu? Era só pegar, põe ali no tabzinho ali o tempo de volta a volta ali da Fiat, você vê quanto o cara está virando.
Mas que alguém vai dizer,
mas, Júnior, cara,
que depois que o Alonso passou, o Massa ficou. Ficou porque,
não,
lógico que ficou, tirou o pé porque ele já estava sem pneu, não ia poder disputar com o Alonso, e o Kimi vinha 10 segundos atrás dele.
Claro,
ele só tinha que ser, ele podia ser 9 segundos mais lento.
Claro.
Que aliás foi o que aconteceu, ele tirou o pé de uma vez, não vou arriscar uma rodada.
E resumo da ópera, ele sabe, tem que estar cansado de dizer isso, vou ajudar o Alonso,
pode,
ele está consciente do papel dele na equipe, ele sabe que é isso que vai fazer, a criar a permanência dele na equipe. É correr atrás do prejuízo para melhorar o posicionamento de construtores, que ao mesmo tempo em que Maldonado e Bruno precisam também melhorar para melhorar a grana da Williams, o Felipe tem consciência disso, ele sabe que quanto melhores os resultados dele agora ajudando o Alonso, a equipe já está entrando na briga de novo com os grandes, porque faltam mais 8 corridas, Júnior, para ganhar aquela grana monstro.
Eu acho o seguinte, se já não está renovado com a Ferrari,
então,
se já não está, está assim... Já tá lendo.
É, eu acho que já mandaram para ele ler.
Entendeu?
Pra colocar aquele vistinho. São 5 mil páginas, né? Duas semanas para colocar visto em tudo.
Porque o Domenicali deu uma declaração que eu pensei ela. Do nosso. Que a gente publica.
As nossas notícias?
Nossas notícias.
Campeão, eu corro muito aí.
Então, a gente publica todos os boletins das equipes. Pós-treino livre, pós-classificação e pós-corrida, né? Então nós temos aqui um boletim da Ferrari, Lotus, Toro Rosso, Ferrari, ó. Comentário pós-corrida, Ferrari. Eu pensei aqui uma...
Coisa de Domenicali.
Domenicali está aqui, ó.
Olha aqui, ó. Capo squadra.
Lo capo squadra. Ele diz aqui, ó, olha... O Felipe provou a todos, não para nós, porque já sabíamos... que é um piloto que pode lutar pelo primeiro lugar e que na Ferrari nós trabalhamos como uma equipe, unidos em nossos esforços para alcançar as metas a que nos propusemos. Então...
Para mim,
essa frase dele, por isso que eu digo, ou já está assinado ou o Felipe já está lendo, já tem um rascunho.
Mas, Júnior, isso ia ficar muito melhor... para o Felipe, para qualquer ser humano, se fosse dito e insistido lá atrás, quando ele estava na pior.
Sim.
Porque agora ele voltou ao status quo dele. Sim. Esse é o status quo do Felipe. Porque eu me acostumei com o Felipe assim.
Sim, eu também.
Tá certo?
Também.
Então,
porque
agora...
Porque foi contratado pela Ferrari. Isso,
claro, não porque é um menino bonitinho, sabe? Dá licença. Então, agora... Bom, mas pelo menos vem de encontro ao que você está dizendo. Há uma grande possibilidade dele já ir para Singapura, pelo menos mais tranquilo, e ter mais um ano de Ferrari, que aí as coisas mudam, né?
É isso mesmo. Só para avisar vocês, nós começamos...
Legal isso. Ô, Júnior, posso fazer um comentário?
Lógico.
Gostei muito disso da gente procurar vídeo. Ficou bem legal, acho que fica...
Ficou, né?
Só... Senão fica muito aquela coisa pasteurizada da Globo, só falta a mãozinha assim. Não é pra ficar coisa
precisa. Ficou legal mesmo.
Ficou legal. Ficou legal procurando tiroteio, não acha? Onde tá?
É,
esse gráfico agora campeão aqui. Conta pra mim desse gráfico.
Então, esse gráfico.
É uma novidade no site.
É uma novidade no site, nós estamos começando a fazer nesse GP. É uma colaboração do Rogério Martins.
Ah, legal.
Tá? Que o Rogério Martins é um fissur, é um fã de automobilismo.
E eu tenho que puxar a orelha de mais um também, que prometeu pôr o Volta a Volta aí. Até hoje está devendo, tem problema com a barreira. Quem quer, né? Mas eu se lembro.
Eu se lembro.
Eu se lembro.
Então, pessoal, vai lá nas notícias da Fórmula 1, que é aqui na Tatarja Laranja, ó, notícias da Fórmula 1, que vocês vão achar essa matéria, que é o gráfico da corrida.
Aqui, muito interessante.
Aqui, se você clicar no gráfico, ele abre inteiro. Tá? E aí nós colocamos aqui os pilotos mais importantes do GP. Uhum. Né? Não dá. Se colocar todos, o gráfico muito borrado. Então a gente colocou os mais importantes da corrida e você vai entender o que aconteceu com cada um, porque a gente explica aqui como ler o gráfico e depois tem uma análise aqui das principais coisas que aconteceu olhando o gráfico. Tá? Vamos agora para as perguntas, Edgar.
Você não achou o Bruno Senna mais agressivo?
Ah, tem essa.
Eu achei
o Bruno Senna, ele iria fazer uma bela de uma corrida. É. Aí, aquele problema que ele teve com o de resta?
Foi. Ele tem uns dois ou três que se enroscaram ali.
Aquele problema atrapalhou ele demais, porque ele perdeu duas ou três posições por causa daquilo. Ele ia ganhar uma posição e acabou perdendo duas ou três. Aquilo atrapalhou demais. O carro dele não é nenhum foguete interplanetário.
Não.
Então ele tem que batalhar para fazer cada ultrapassagem.
Claro.
E quando você, no começo da corrida, vai fazer uma ultrapassagem e acaba tomando duas ou três, aquilo atrapalhou demais. Foi uma pena quando você descobriu.
Agora, Júnior, não querendo interferir, deram um calmante de cavalo pro Pastorcito, porque não ouvi falar em Pastorcito, hein?
Pastorcito, te falei na sexta-feira. Ele falou que ia.
Acho maneirar. Que Tica entrou em ação de sábado para domingo, viu?
Acho que Tica falou se é maneiro ou vai ficar sem Tica.
Não, acho que Tica.
Não?
Tica dormiu de calça ali.
Calça então, vai ficar sem Tica.
Eu acho que Pastorcito sentê. Enfim. Muitos desapareceram.
Não, Pastorcito ficou no seco.
Tem alguma coisa errada. Não, ninguém fala em pastor.
Ficou no seco, pastor.
Que coisa. Acho que exageraram na dose, viu?
Mas andou bem. Chegou uma posição atrás do Bruno. Andou bem.
Mas totalmente apagado.
Nossa,
nem parece que participou da prova. É. Mandaram sósia.
Eu acho que ele precisa de umas cinco corridas sem problema, né, Edgar?
Se me quer uma instância, né, comissário? Tá bom, mas não precisa tanto. Não, é só vir no feijão com arroz. Tá certo?
Isso mesmo.
Vamos aguardar agora. Vamos aguardar Grosjean em Singapura. Vamos aguardar Grosjean.
Grosjean estava no box.
Tá. Viu, neguinho? Viu? Ainda bem que deu sorte que o D'Ambrosio maneirou. Porque se pega um meteoro lá, sabe quando ele sentava no foguete de novo?
É mesmo.
Enfim, pegando aqueles moleques com a faca nos dentes, que eu destrói ou vem na jogada, claro que é destruir, né? Mas, enfim.
Boa corrida do Kimi também, ficou disputando com o Schumacher na corrida inteira. Engraçado. Um passou, outro passou.
Tava interessante aquela briguinha ali, viu? Tava interessante. Agora, que coisa, as Mercedes, o que aconteceu? Perderam a receita? O que acontece?
É uma pena isso, viu?
O Queijinho acha que botaram um pneu com defeito, mas não é possível. Puta controle de qualidade que a Pirelli tem, pneu com defeito. Isso acontecia antigamente, que você tinha que pôr aquele centímetro nos pneus para medir o diâmetro de cada um, porque vinha dar uma diferença absurda. Mas isso no tempo do Onça, fora. Agora... Antigamente você tinha que medir, né? Até porque pela volta que o pneu dá, você não pode ter muita diferença, não pode ter, tem que ser 0-0. Né? Claro que hoje com os equipamentos isso não existe. Então, que defeito será que deu no pneu? Porque deu nos dois, então. Porque o carro do Schumacher que vinha de traseira era um absurdo. O carro não parava no chão, Júnior.
Não, tava. As duas Mercedes. A Mercedes precisa melhorar, né? Essa é a verdade.
Nossa,
eles têm uma fábrica enorme por trás.
Eles têm Osbrown. Eu não entendo.
Tá estranho.
Não tá?
Tá estranho.
Enfim.
E tem o Schumacher, que teoricamente com a experiência dele de 300
anos... Deveria fazer assim.
1.243 títulos. Quantas vitórias, Edgar?
749 vezes idas ao banheiro em Monza. Porque tem também Imola. Você não computa, não conta. O banheiro de Imola é diferente.
Então, devia estar mais na frente.
Eu também acho.
Por isso que eu acho que o Lewis Hamilton está jogando para a galera, entendeu? Porque o seguinte, ele não pode ser asno desse jeito. Ele não,
não pode. Não,
entendeu? Ele não é um asno.
Ele é teimoso, mas não pode ser asno.
Ele não vai fazer isso, entendeu? Não. Porque lá ele não tem chance de ganhar. Ele pode até melhorar um pouco, ele pode colocar, talvez fazer segundo lugar, talvez ganhar uma corrida no ano, como ganhou o Nico. Isso pro cara que quer ganhar, quer ser campeão, é nada.
Mas eu não vi Nicole no box.
Mas é que o Ron Dennis estava lá.
Ah, então é a Degenforma.
Eu acho que entra a
Degenforma. Ron Dennis, sai. Acho que... Nicole, sai Nicole.
Minhoca.
E as lagartixas. Não, mas eu vi uma ontem em Wimbledon inacreditável.
Pô, como foi a final? Ah, eu nem vi.
Serenão, né? Que pena. Azarenka perdeu uma chance de servir pro game.
Mas Maria perdeu pra Azarenka.
A Maria perdeu pra Azarenka, porque Maria... Maria, coitadinha, Maria, às vezes também tem umas fases que eu fico prejudicado. É muito biquinho, não pode. Mas, não, Azarenka, o que? Azarenka é uma corajosa, encarou Serenão. Opa, foi. Não teve no jogo no primeiro set. Serenão matou, né? Os dois estamos conversados. É, só que aí a Azarenka falou: não, pera um pouquinho, deixa eu entrar no jogo. Aí inverteu, 6-2 para a Azarenka.
Opa!
Aí no terceiro, Serena veio, a Azarenka foi, Serena veio, a Azarenka empatou e a Azarenka abriu. Quando ia servir para o 7,
Serenão veio.
Serenão veio, matou o serviço e aí matou. Ela começou a errar, ficou nervosa, também chorava.
Mas, que nem um mas e o masculino?
Coitadinha. Masculino
hoje?
É hoje. Hoje,
hoje à noite?
É hoje à noite. É, o copista do Buto, não, o Federer saiu cedo, perdeu no Pangarella.
Sério?
É sempre assim, né? O 140º nome do mundo sempre tira os caras. Não tem.
Vai o irmão do Buto?
O irmão do Buto, isso.
O
inglês
e o Djokovic. Djokovic.
Isso.
Ah, já Djokovic.
Ah, sim. Mas cuidado, hein?
É?
Cuidado. O Djokovic deu umas pisadas com o Ferrer. Porque o Ferrer com aquele jogo irritante de fim de quadra, o Djokovic, ele deixava, ficava batendo bola. Ele virou paredão tonto e o Djokovic se irritava e errava. E ele deu uma canseira, viu, sócio? Vamos ver.
Vamos rapidinho, que nós temos pouco tempo agora. Não sei nem quanto tempo nós temos. Temos muito tempo ainda?
Não, ele avisa.
O Paulo Pena, caríssimo, qual o motivo teria a Ferrari para trocar de piloto no próximo ano se Massa rápido, constante, tirando a fase pós-Alonso, espaço Daniel, relativamente barato, faz o que a equipe espera, não se insurgindo contra o que é determinado? Algum possível motivo possível? Eu pessoalmente torço para que ele vá para a McLaren ou para a Mercedes. Pois o Fernando é realmente Fernando.
Fernando, isso. Exatamente.
É o preferido da Rossa.
Exatamente.
Olha, qualquer um que for para lá vai ser segundo do Alonso.
Vai ser, claro. Então, e é melhor ter um mais tranquilo do que ter um que vai querer sair no braço de ferro, que é o azar da equipe.
Exatamente.
Eu também não entendo os até porque o Felipe já está lá, já conhece as coisas da casa, é muito querido.
Muito querido.
Não é bobo. Isso que ele fez em Monza é o normal dele, que a gente está esperando que agora daqui para frente, se Deus quiser, vai ser isso aí, vai somar pontos para a equipe. Também não entendi. A Ferrari demorou um pouco demais para dar essa força para ele, mas enfim, antes tarde do que nunca.
Eu acho também que o Felipe Massa continua lá, estou falando de faz tempo.
Claro. Eu é que fico torcendo para ele com outra equipe boa.
No jogo da Fórmula 1 aparece o gráfico da tela do PC indicando.
Quem é esse?
Esse é do Marcel
57.
Tá. Indicando a quantidade de KERS disponível para uso. Na Fórmula 1 real, como o piloto fica sabendo quanto KERS ele ainda pode utilizar?
Ah, eles têm essa informação no volante.
Eles têm no... eles têm no... Aquele gráfico que aparece para nós, eles têm no volante.
Eles têm várias... Eles põem onde eles... O que, que eles querem ver, eles põem lá e o box também avisa. É que a gente não escuta tudo. Mas o box, em caso de dúvida, o engenheiro avisa. Entendeu?
Mihaly Hidari.
Grande Mihaly Hidari. Querido Hidari. Um dos nossos primeiros diretores de Fórmula 1, junto com o Mário Patti, que foi o veterano primeiro.
E olha o que ele gosta da coisa. Porque o Marcel está dizendo que no fim de semana ele participou de um campeonato amador de kart em Volta Redonda. E para surpresa dele, o comissário do campeonato era justamente o Mihaly Hidari.
Olha.
Quer dizer, amigos Adalto e Edgar poderiam contar histórias sobre o mesmo?
Então, olha, precisaria de dois programas. Dois. Mihalidade, você não pode falar em Mihalidade sem falar no Edinho, querido Edinho, que hoje cuida da parte de resgate do Racing Festival, por exemplo, tem uma equipe brilhante, de uma rapidez impressionante. O piloto, vou dar uma porrada, os caras já estão lá esperando. Então, é uma equipe extremamente treinada, profissional, com gente competente. O Edinho e o Mihalidade. Nós nos encontramos várias, não só o Grande Prêmio Brasil, mas Mihály sempre é o Grande Prêmio da Hungria, húngaro que é, mas uma figura sensacional. Sempre adorei o Mihály, uma pessoa calma, de muito bom senso, fico feliz. Isso é cachaça. Mihály vai morrer fazendo que isso, coisa. Mas vai morrer daqui a 100 anos, porque é uma criatura sensacional. Adoro ele, Edinho. São contemporâneos dos bons tempos do automobilismo diferente que fazemos aqui no Brasil. Eles já fazem parte disso. Legal. Poderia contar 30 histórias, mas fica para uma outra vez, Marcel.
Olha, o Irado diz o seguinte: o Felipe Mota, da Jovem Pan, divulgou em seu blog que o Luiz Razia fará um teste com a Force Indy Manicus nesta terça-feira. Vocês acham que, dependendo do resultado, o Razia terá tudo para ser o reserva da equipe em 2013? Não escreve time, viu? É equipe, Iradão. Iradão, equipe. Em 2013, e a exemplo do de resto, Huckenberg e Bianchi dando umas voltinhas no treino de sexta-feira, um teste com F1 após prova problemática motiva ou desvia o foco para a conquista do título da GP2?
Não, eu acho que o Luizinho tem muito pé no chão. Aconteceu, foi um momento de decisão. Há quanto tempo não se ganha o Brasil não ganha um título de GP2? E o momento, aquele momento, ele resolveu aquilo. É uma decisão do piloto naquele momento. O Lehmer, ele calculou mal o posicionamento do Lehmer, puxou o carro para dentro e as rodas tocaram-se. Quando as rodas se tocam, o azar foi dele, que estava por fora. Então, sobrou. E ainda, quando tentava voltar para a pista, ele dá aquela andadinha e aí fica na gangorra da zebra. E aí na gangorra, os caras já mandando ele sair, ele pedindo para ir por lá, os caras mandando ele sair, enfim.
Mas olha, mas interessante esse teste. Se ele conseguir um lugarzinho de
ele reserva da Force Índia, ele precisa ser o teste Índia, bom e botar grana.
Botar, né? Grana. Isso. Se ele conseguir ser reserva da Force Índia, tá ótimo.
Deus me livre, tá bom demais. Né? Tudo que eu quero.
É tudo que eu quero. Tudo que eu quero. Até porque os dois titulares da Force Índia são cotados para saírem de lá para equipes melhores.
Exatamente.
Entendeu? Não o ano que vem. Talvez até ano que vem, mas no mínimo em 2014.
E, Júnior, a média de GP2 esse ano mostrou provas muito boas do Luiz Razia.
Mostrou.
Muito boas. Então mostra que com os testes que ele faz na Fórmula 1, que já tem feito, com as condições do carro que ele anda, né? E o que ele mais fez na Fórmula 2, eu acho que prepara aí, dá uma boa somatória para ele conseguir um testes em equipes boas, né? Com um posicionamento bem melhor. E o que é mais importante, se aprovados, até conseguir bala para conseguir se efetivar com o piloto reserva.
É isso mesmo, né? É isso mesmo. Bom, o Jarbão, nosso homem NASCAR.
Você viu, né? Que o nosso Gordon passou. Aleluia. Aleluia.
Engordonado Adalto, tá vendo? E embigodado Edgar.
Eu não entendi. Sim, por que o
engordonado. Embuchado sou eu.
Embucharam o Jarbão.
Então, o Jeff Gordon, que a gente estava torcendo, conseguiu a vaga até os últimos instantes, e que até os últimos instantes era de Kyle Busch.
O Kyle é o buchinho.
É, o Kyle é o buchinho.
Quando choveu, eu estava assistindo. Aí choveu, todo mundo foi roubado. Ele ficou que nem um hipopótamo dentro do carro, de amarelo. O rapaz foi lá todo solista para fazer entrevista. Na realidade, só saiu pela direita.
Só pela direita.
Aí sentou no patê, pelo visto.
Sentou no patê. Gordon teve uma estratégia melhor. E mesmo eu sendo torcedor do Buchinho, tenho que concordar com vocês dois que Jeff merecia essa vaga.
Legal.
Caio teve um ano lamentável, a principal causa disso foram as três quedas de motores que o Buchinho teve essa temporada. E Jeff Gordon vai cumprir a promessa. Se entrasse no Chase, ele voltaria a usar bigode. Dei só uma palha e ele coloca aqui.
Deve ser a foto da coisa dele com bigode.
É a foto dele com bigode, vamos ver se mais aparece.
Tá ele de bigode.
Aí
vai aparecer também uns discos voadores. Imagens de Marte lá
exatamente.
Do Xereta. É.
Então deixa assim mesmo.
Mas é isso aí, que coisa, hein?
Peraí.
Foi bom. Eu assisti até a hora da chuva. E aí passa carro turbina, caminhão turbina, aí caminhão labareda, caminhão foguete para esquentar. Passa aí daqui a pouco começa a chover de novo. Aí eu falei, não, a corrida deve ter terminado 3 horas da manhã.
Sim, eu não vi dessa vez, não deu para eu ver.
Porque uma hora eu acordei, Sossorra, monstro. Estava acontecendo alguma coisa na tela, mas eu estava 2h10 da manhã.
Isso sábado para domingo, né?
Estava profundamente Palhares.
Para mim não deu para ver, eu tive que sair.
Estava Sérgio Palhares total. Aí quando eu acordei 3h30 já não tinha mais nada. Falei, bom, agora também é muito, né?
Mas
aí
não vi o resto. Agora vão ser as 10 corridas do Chase. Agora eu vou tentar acompanhar mais, com mais afinco a NASCAR, que essas 10 corridas são... Pega pra capaz 10.
Agora, né?
Começa tudo praticamente do zero.
Que bom.
A diferença de um piloto pro outro é 5 pontos só.
Que bom, aí vem perto.
Vem tudo pertinho. Vem
perto. Não, mas se mudou o Jarbão já não toque.
É, esse.
Ou ele ou o Mr. NASCAR também, o Thiagão, não toque.
Algum dos dois.
É.
O Fábio Araújo pergunta se a gente acha que o tempo de Weber na Red Bull já expirou o prazo de validade. Se expirou... A Red Bull fez besteira porque já renovou
pois
com ele.
Pois é, agora vai ter que aguentar mais um ano, só se pagar a multa.
A verdade é que o carro... O carro...
Não,
deu uma
piorada. É uma equipe normal agora.
É uma equipe normal?
Exatamente.
E é o seguinte...
Agora você vê o Vettel descer suado do carro.
Suado do carro.
E o Weber também.
E não pode também nem olhar para o lado, senão... Nem equipe, nem os pilotos, somente o Vettel.
Não, nesse então, os caras estão marcação homem a homem.
Os caras estão marcando, entendeu?
Exatamente.
Então,
eu estranhei como não tem uma perdigueira da FIA. Que você viu que o Felipe foi passar, a italianinha já estava com o microfone,
já tava,
você viu?
Eu vi.
Então, como sempre, né? Então, eu estou estranhando o Vettel não ter isso, mas com uma espiona da FIA, mas enfim.
Bom, é isso. O caso Maldonado. Adalto, você tem... Notícias do filho do general. Não ouvi o nome dele a corrida inteira.
Ah, que bom, pensei que fosse só eu.
Passou
que não tinha ouvido.
Como um fantasma, ninguém sabe.
Obrigado,
ninguém
Fábio. Obrigado, Fábio.
Acho que a chinelada que deram no Groselha assustou o pastor.
Ô, louco.
Groselha, eu sou obrigado a concordar em gênero, número e grau, tanto com o Edgar quanto com o Fábio Araújo.
Nossa,
realmente.
Que coisa. A Tica deve ter dado uma dor, né?
Deu uma dor, como disse. O Edgar, a Tica dormiu de calça jeans.
Se acha na outra merda, no bebê era Hamas. Hamas! E meu boi? Meu boi a Caracas! O quê?
O outro tópico dele, Edgar, é comissário Alonso.
Ô, louco! Aí pegou forte, hein?
Não entendo.
Fabião, pegou forte, Fabião.
Essa foi linda. É. Não entendo um piloto que chora pra todo mundo dizendo ter carro.
Pois eu também não, Fabião.
Entrar em contradição dando uma declaração após o qualify. Se não ocorresse o problema no seu carro, a pole seria fácil.
Ele esquece.
Ué, na sexta só faltou chamar o carro de bonito e no sábado solta uma pérola dessa. Vai saber o que se passa na cabeça dele.
Fabião, eu tenho reclamado muito pro Júnior me socorrer. Mas o Júnior não entende que o carro é um lixo. Choradeira faz bem. Flávio, o que passou com ele, muchachito? Muchachito se foi da carreira. Pero hace un trompo. Sí, se destruyó el coche así, pobrecito.
Pobrecito.
No sabía de nada, pero ¿qué pasó?
E sobre a corrida da NASCAR, ele fala o que você acabou de falar, Edgar. Que corrida foi essa da sprint? Dormi, acordei.
Eu não li o seu e-mail, não, viu? Tô vendo agora, viu? Que bom.
E a corrida rolando.
Eu sou normal.
A chuva deu uma sacaneada na galera.
Para comigo.
Que estava acompanhando daqui do Brasil, porque foi tarde a hora que terminou a corrida.
Ah, é verdade.
Piquezinho ano que vem vai para Nationwide. Sprint ou continuará na Trans?
Ah, tomara que vá para Nationwide. Tomara. Ele já está pronto.
Eu acho que eu tinha que ir para Nationwide.
Também. Eu também. Faz um aninho, é bom.
Que sacada, que secada vocês deram no buchinho.
Ô, louco!
O cara saiu do carro dando xilique.
Tá
depois
vendo?
Da nova classificação.
Tá vendo?
É isso aí.
Tá vendo? Quando não gosta, não gosta.
É isso aí.
Se é pra esfriar, Faz um vodu logo e acabou.
Eu diria que a família Bush tá fora.
Não, mas Júnior, você vê que interessante. Todos os caras foram conversar com os repórteres. Todos. Até o Mark Martin, com seus quase 92 anos, simpático, repetindo até a entrevista dele, entusiasmado, com todo o gás. Precisa começar logo, já louco para mandar o sapato. Simpático, Jeff Gordon, todos eles. Todos eles. A estrela ficou dentro do carro.
Buchão e buchinho são intragáveis.
O repórter tinha que pôr o microfone nele aqui. Ele falava daqui, senão ele põe o microfone aqui. Tá chovendo. Não me diga que tá chovendo.
Intragáveis.
Ah, e quer que a gente torça?
É.
Sou Carlos Eduardo até morrer.
É isso aí.
Pena que ficou fora.
E eu sou JJ para esse Chase, ou gosto também.
Agora eu preciso escolher um pro Chase.
Escolhe agora porque nós temos que terminar.
Então, Tony Stewart, pronto. Você fica com o JJ?
Eu fico com o JJ.
Então eu vou ficar com o Tony Stewart.
E a gente se vê semana que vem.
E a gente se vê semana que vem.
Tchau. Valeu, galera. Tchau.